Você está ouvindo o podcast Inteligência Limitada, um programa onde o convidado é sempre inteligente, mas o Rogério Vilela é limitado.
Que nervoso, cara, o que, que eu falo? Me ajuda, mandíbula, como que eu começo o programa?
O programa é seu,
mas me deu um branco, vira. Cara, como é que eu começo? Olá, olá, gruvadores e gruvadoras. Aqui quem fala é Rogério Vilela. E o programa é Inteligência Limitada. A limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sua inteligência limitada também ou não?
Gruvado e alto astral, meu amigo Vilela, Ariano.
O cara já tá com... Também estamos bebendo aqui antes, né, cara? Hoje, a gente não sabe como vai acabar essa live. Estamos bebendo, estamos nos divertindo. E você nessa live também pode participar como pequeno mandíbula.
Cara, é muito fácil. É só o cara mandar um superchat.
Não requer prática nem tão pouco experiência. Qualquer criança se diverte, qualquer adulto se fascina.
Exato. É só mandar um... Eu esqueci de onde que é agora. Essa aí. Perdi a referência.
Tá bom.
Mas é só mandar um superchat. Os valores eu vou fixar aqui no chat agorinha. Então, pra você participar com perguntas e comentários, lembrando que a gente lê as melhores perguntas e os melhores comentários, você manda nesses valores que a gente colocou. E se você quiser fazer o seu jabazão, jabazão dá pra gente ler. É só mandar também o valor, tá certinho, fixado aí.
Tá certo. Então vamos começar. Ô, Gurbador, é o seguinte, a primeira coisa que eu peço é meu presente inútil, porque eu sou um cara interesseiro.
Cara, não posso esquecer. O presente inútil é algo assim formidável.
Que é inútil, ideia, não é útil.
Mas é verdade.
É inútil.
Aquele momento quando o cara esquece um presente no banco do ônibus, né? É normal aquela parte assim. Mas não, eu trouxe algo também importante, rapaz, pra você. Trouxe uma câmera gruvada, meu irmão, nos meus começos dos meus primeiros vídeos, ali Natal, aquela época do Atari, do videogame, aquela
lembro. Energia. Lembro. Você não pegou Atari, cara?
Peguei.
Quantos anos você tem?
37.
Ah, tá.
Eu era virgem quando eu jogava
cara de videogame. Moleque, velho, 37, minha idade, cara.
É, pô, a gente tem somos novinho, cara.
Cadê?
Cadê, meu amigo? Cadê?
Tá aqui. Ah, rapaz. Uma camisa aí também? Aqui,
que... Tem.
Igual a sua?
Ah, câmera. Cadê a câmera gruvada? Aqui tem a parte útil.
Então importante. Me dá útil, então, enquanto
aqui
isso.
Aqui é a camisa gruvada do meu projeto, Baile do Gruvador.
Boa.
É lindo demais.
É essa que você tá usando.
Tá também no link aí, acessar o link pra quiser comprar também, tá. Viu? É o que eu tô usando, essa aqui.
Boa.
E a parte, né? Inutelismeriana, né? A parte inutelismeriana aqui.
Olha essa camisa aqui, ô Mandíbula. Não sei se dá pra pegar. Olha que desenho.
Visu, mano.
Top, né?
Baile
top.
Do Gruvador. Qual é a referência aqui, pequeno Mandíbula?
De Volta para o Futuro.
Ô, meu irmão, esse cara é um Marco Aurélio. Dicionário Aurélio,
aqui é o seguinte: eu levanto e ele chuta. Às vezes ele chuta pra fora, mas ele sempre chuta.
É um cara
que ele pega no peito. Ele pode chutar pra fora, mas nunca ele fura a bola, entendeu?
Ah, entendi.
Às vezes ele dá umas. Cara, ele com uma certeza, ele fala, é tal coisa. E aí
aconteceu uma vez só. Foi uma vez só.
Só uma? Acho que foram umas três aí. Não,
da certeza foi só a do Stephen King. Do filha dele era a esposa.
Ah. Tá atrapalhando essa sacola aqui?
Eu só ia pedir pra baixar um pouquinho a alça dela.
Não, coloca. Boa. Olha essa câmera.
A parte aqui, inútil, né? A câmera que eu fazia os meus vídeos lá em Natal, Rio Grande do Norte, na hora, os começos dos passos aqui, ó.
Deixa eu ver. Olha uma Sonyzinha aqui.
É.
Bacana, cara, olha o tamanho da tela, cara, olha só.
É.
Pô, vai ficar bonita no cenário,
hein? Vai, o cenário vai ficar mais gruvado, meu amigo. Tem que ter o cenário gruvadariano, alto astral.
De onde veio esse apelido de gruvador?
Cara, eu sou a minha gíria de groove, ela foi muito espontânea e ficou muito em excesso, igual
começou
aquela...
Começou a falar
pô, e aí ficou uma coisa que se destacou, igual o shortinho do Axl Rose em 1990 ali, naquela época, uma coisa que se destacou muito, aí a gíria foi pegando, e aí vamos groovar, vamos fazer um groove, aí essa gíria virou algo cultural e a galera me batizou como Júnior Bass Groovador.
Mas antes, você teve uma carreira antes de ser conhecido assim como Júnior mesmo?
É, eu tive a minha carreira... Musical, tudo começou no aprendizado da Igreja Católica, Santa Maria.
Tocando
Tocando. Quando deu a primeira oportunidade.
Mas, tipo, tocando comportadinho e tal.
Nada,
porque Igreja Católica não é.
Meu irmão, eu entrei já na vida pra ser feliz. Eu entrei na pegada vilereriana.
Sério, você entrou já?
Já, nordestino alto astral.
Causando
mesmo, aquela gordura de destaque.
E o pessoal lá, vamos agora! Gruvador da área!
Mas naquela época, assim, era algo realmente. muito assustador, né?
É.
Mas, assim, é o meu amor muito grande pela música. Sempre
na igreja evangélica até tem um pouco mais de liberdade. Na católica é mais tradicional zona.
Foi em 2000, né? Foi no ano de 2000. Depois, quando, Vilela, eu estudando no Colégio Encanto, um amigo meu chamado Rodrigo, cara, ele tava escutando Metallica, aí ele disse, Júnior, escuta aqui no meu Walkman aqui um som bacana. Quando ele colocou dentro de mim aqui, sabe, foi como se fosse um golpe de espinafre, uma força em mim. Aí eu me apaixonei pelo rock. Na época do colégio, lá no Nordeste, Natal, tudo é mais difícil de escutar algo relacionado a rock e outros estilos. Mas foi uma coisa amor à primeira vista. Aí dali, em 1997, aí eu virei esse roqueiro frenético. Mas com essa mistura antropofagia, né? Esse amor pela raiz do Nordeste, do forró, da mistura do chachado. Olha aqui de novo, chachando, olha aqui de novo. Paracha, aquela mistura de rock. E misturou, né? Aí tudo eu coloquei isso pra onde? Dentro da Igreja Católica.
Não tinha pra onde dar vazão, foi onde você tava tocando.
E quanto mais a galera dava um choque, não faça isso, não faça isso, mas o amor vilareriano, aquele amor, aquela vontade de fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas alegres, era isso, a minha missão é isso, eu adoro esse lado fria nordestino, esse lado
nordestino do Red Hot Chili Peppers. Amigo,
aí isso incomodou muitas coisas, assim, lá na igreja até a minha expulsão, né?
Mas o padre falou com você, falou, vai mais devagar, o pessoal falou contigo?
Vilela, foi um dos dias tensos, né? Na época não tinha tanto telefone, um celular, né? Aí o orelhão lá perto de casa. Júnior, vai ter uma reunião do ministério com você e o pessoal, os integrantes, com o padre. Eu disse, vixe, é algo sério. Aí a gente foi, né? Quando eu fui, tava ali várias cadeiras, eu ainda cheguei um pouco atrasado, e eu não sabia que era pra me limar, pra me tirar. Caramba. Aí me tiraram. A cantora tava lá, os pessoal do canto, né, que são vários cantores da igreja, não toleravam o meu comportamento de palco lá na Igreja Católica Santa Maria Mãe, lá no Santa Catarina. E o padre parecia realmente Pontos Pilatos. Ele disse, eu não posso fazer nada, eu lavo minhas mãos. É muitas pessoas dizendo que você não se comporta musicalmente. Ele toca alto, ele toca esse baixo alto, ele dança, ele faz coisa errada, ele vem com camisa de demônio. Vem com as camisas de demônio, de rock, de Nirvana, essas coisas. E naquela época eu usava camisa do Nirvana, de várias bandas de rock. E a galera não aceitava isso, né? Aí o padre disse, eu não posso fazer nada. Aí me tirou do ministério. O
padre deu uma de Pôncio Pilatos, lavou as mãos.
O padre Tiago. É uma pessoa que eu amo demais. Ele tá vivo. Eu penso
Mas
um dia...
Mas você não saiu da igreja, você continuou ainda com a
não,
fé
que,
e tudo
eu,
mais.
Eu continuei, a fé nunca tem que sair. Eu nunca esqueci, Vilela, das minhas raízes. Meu amigo velho, eu posso esquecer de tudo na vida que pode ser superficial, algo assim. Mas a fé a gente nunca tem que esquecer, porque a fé ela move montanhas e ela também faz com que as suas raízes fiquem fortes para você enfrentar os objetivos da vida. E um nordestino como eu, natalense, potiguar, com essas gírias todas, com o pé no chão, com essa força de vontade. Então a força de vontade, a fé, a raiz, isso sempre foi uma pirâmide na minha vida. Sempre foi algo que vai fazer parte eternamente da minha vida. É. E é importante. Aí, sair da igreja foi um passo para eu...
Quantos anos você tinha nessa época?
Foi em 2000. Eu tô com 37, eu não sou muito bom em matemática, 2000. Né?
2000?
Eu nasci em 83, nasci em 1983.
Quanto?
17 anos. Temos um matemático aqui, aí. É muito bom.
Ele
cima.
Falou mentira também, eu vou acreditar.
Apesar da música ser uma matemática, mas eu sou um pouco meio sinistro em matemática. Mas aí, Vilela, aí eu fui para a primeira banda de rock. Aí eu fui para o projeto chamado Ponto de Fuga, Decreto Final. Nome da banda, Ponto de Fuga. Aí eu fui me seguindo meu ramo musical. Como o rock lá em Natal é muito fechado, o rock lá, o espaço é muito estreito. É tipo eu andar de 11 numa roleta apertadinha mesmo, assim, pra passar no 11 é estreito. Então, assim, ficou muito fechado. Então, eu tive que partir para os outros estilos musicais. Eu tive que conhecer o axé, conhecer o forró, conhecer tudo isso. E um cara, meu irmão, ele foi importante na minha vida. Esse cara foi uma pessoa que, pra mim, ele é a maior esfera musical, que foi George Bez. George Bez.
George?
Ele tocava numa banda chamada Banda Montagem. Meu amigo, quando eu vi ele a primeira vez, isso na Festa de Santana, Solidade 2, os meus amigos tudo ficando com as gatas natalense e eu, o gordinho, sozinho lá na festa. Só que os meus olhos eram para ali, para o palco. A música sempre foi assim, algo que me perseguiu sempre, me persegue. E quando eu vi o cara com jazz bass, aquele baixo de quatro cordas, groovado, aquele clima dele alto astral, tocando Madonna e de repente tocando um reggae das antigas, de repente tocando um forró, de repente tocando rock, tocando todos os estilos, eu disse, pô, esse cara toca tudo. Foi daí que eu conheci a cultura de Natal, que é a cultura de bandas bailes. Aí eu tive que ir para esse campo. Eu tive que conhecer. Como é que o cara toca um Madonna, de repente ele vai tocar um Edson Gomes, de repente ele toca um Timbalada, toca uma banda de axé, um Chiclete com Banana, e de repente ele volta pro Pink Floyd, um The Wall. Que loucura! Mas isso me cativava. É a cultura do norte rio-grandense. O cara que tinha que tocar tudo para sobreviver, para dar o melhor, tocando 5 horas de baile. E quando terminou o show, eu conheci ele. Ele me deu a oportunidade de dar o número do orelhão perto da casa dele, do telefone. Naquela época não tinha... E foi daí que eu comecei a ter minha proximidade e conhecer mais os ritmos.
Sim.
Entendeu? E eu disse a ele, não, eu sofro demais com a música. Eu fui expulso da igreja, não deu certo. Eu queria ser músico. E ele disse, para você ser músico, você tem que ser verdadeiro. Tem que tocar muito, na verdade. Ele disse, não. Seja o que você é. Verdadeiro em tudo. Você ser o que você é, ser a verdade de tudo, pé no chão. Então o cara foi tudo na minha vida.
Não tentar simular que você é outra pessoa para agradar as pessoas.
Ele disse, mas eu quero me formar, eu quero ser músico. Não basta você se formar. Seja a sua própria semelhança, sua raiz. Todo ser humano tem uma planta dentro de você. Crie sua plantinha, seja o que você é verdadeiro. Então isso aí foi tudo me mostrando esse lado, seja humilde, simples, verdadeiro. Então, assim, foi um ensinamento muito forte na minha vida, sabe? A banda baile. Eu tinha que tocar tudo que era de acordo naquela época do deck, na fitazinha.
Sim.
Se Madonna lá tivesse lá um baixinho soltando um pum, um peido lá, pum, tinha que tocar o peito. Tinha que fazer igualzinho.
Igualzinho que tava na...
Igualzinho. Então, assim, a musicalidade do Rio Grande do Norte é muito forte nisso, sabe? De tocar vários estilos. E...
Tem uma música do Rio Grande do Norte que é... Qual que é a música de lá mesmo? Tem algum ritmo?
Cara... O forte do Rio Grande do Norte é o groove mesmo.
É o groove?
O groove mesmo, a batida misturada com groove, americanizado. Tá. Tem vários artistas bons lá, tem muitos artistas espetaculares, tem Sérgio Groove.
E você cresceu ouvindo essas coisas?
Cresci muito ouvindo essa galera alto astral. Você vê, mas infelizmente, o Rio Grande do Norte tem um pecado muito grande, é de não valorizar o artista da terra. Isso faz com que o quê? Pernambuco, Fortaleza, você vai para Pernambuco, terra do frevo.
Vai
para Bahia, terra do axé. Você vai para Ceará, forrozão. E o Rio Grande do Norte? Aí o pessoal diz, não tem. Mas aí é que falta o quê? Falta aquela pessoa de explorar e fazer a prática do desenvolvimento sustentável aos artistas da terra. Eu digo para você, Vilela, para mim, o melhor baixista do mundo na minha vida foi esse cara, George.
É mesmo?
Porque, meu irmão, o cara é fenomenal. Ele me ensinou o que é a vida. Ele me ensinou como você levar as pancadas da vida e continuar em pé. Não adianta você ser um artista virtuoso, se dedicar, ser, eu sou FRN, eu sou formado, e você não conquistar o seu próprio caráter, sua personalidade, sua simplicidade de viver a vida, de você ser essa raiz que o ser humano tem, desse nordestino apaixonado pelo que é. E ele me ensinou tudo isso. Então a vida sempre foi um aprendizado na vida do groovador. Eu levei muitas pancadas, né? Então, assim, quando eu fui expulso da igreja, eu tive que fazer o quê? Tive que partir realmente na música profissional. Eu vi que ali a porta se fechou. Mas eu não vou ficar só naquela porta fechada. Eu tenho que saber que eu estou num mundo grande, gigante. Aquele pensamento de você saber, fecha ali, mas vai abrir 10. Então ali eu sempre fui seguindo. Então eu não tinha...
Ponto você trabalhava com o quê?
Ali eu tava vivendo de música.
Já vivia de música, tocando em barzinho?
Já, vivia de música, tocando esses ritmos, aprendendo muito. Né? Eu ia muito na casa dele, de George, pra pegar as músicas. George com 4 filhos, 5 filhos ele tem, a menininha tudo criança. E as meninas derrubando as coisas, quebrando vida. Peraí, filho, não cabe não, que eu tô ensinando aqui o amiguinho do papai, tô ensinando aqui. Ele passando assim pra mim, dando toda a paciência, sabe? Então, assim, eu vi tudo isso, essa humildade, essa essência, sabe? E isso me fortificou bastante, esse Júnior Groovador, porque Natal se tornou algo muito forte para mim, de levantar a bandeira, de ter orgulho de ser do Rio Grande do Norte, mesmo com essas diversidades, essas dificuldades. E daí foi que eu comecei a participar de várias bandas de forró, que lá o mercado do forró também é grande.
É grande, né?
É, o mercado de forró lá é gigante, Vilela. Tem muitas bandas de forró, naquela época, 2005, 2006, foi uma febre muito grande. Aí eu tive que participar em várias bandas de forró, tive que tocar, sempre desse jeito, dançando, inovando, alto astral no clima, fazendo as coreografias. E daí que começou a incomodar também os outros cantores, né?
Por quê?
Os caras, performance de dançar, de você ter esse lado, uma mistura de soul, de Michael Jackson. Eu escutava muito Michael Jackson.
É mesmo?
Bastante isso. E é baile, tudo é de banda baile lá do Rio Grande do Norte. Você tem que tocar ali um Billie Jean e misturar ali no forró. E eu gosto, sabe?
Cara, fazia essa mistura é muito louca, né, cara? Isso, o Brasil tudo é muito... Gosto, é uma doideira o Brasil, cara.
E eu gosto de antropofagia, de você pegar, estudar aquela literatura anglicana e você colar na atualidade. E você colocar uma cultura americanizada, jogar pro Brasilzão, cheio de diversidade. E isso se torna antropofagia musical. É
total,
isso
total.
E fica forte. Então o Groovador é isso. Esse cara, digamos, eu não sou um rock balboa, mas eu faço de tudo para que as pancadas que eu levei dos não, de cantores, dizer, quero nada, seu show é isso. Porque quando eu era limado das bandas, terminava o show, o público vinha. O vinha diante de mim e dizia, pô, você me deixou feliz, cara. Pô, bicho, eu deixei minha mulher em casa, eu enchei minha cara aqui, eu ia pegar toda, mas você me deixou tão feliz que eu fiquei só assim, hipnotizado pelo...
Caramba.
Porque a música é isso, a música ela é um campo magnético de sentimentos, pô. Você tem que transmitir a sua missão. E a missão do Júnior Groovador é aquela pegada vilerariana, alegria, humor musical. Botar esse baixo aqui pra deixar a galera...
Não, a pessoa não sai, não sai igual.
Sleperiano, isso. Sleperiano.
O que é sleperiano?
Mistura de slap com energeriano, meu amigo.
Mandibulariano. Maximiliano. Aí já...
Cara, boa bebida gruvada, cara.
É boa. Mojito. Mojito.
Mojito, né?
Então, saúde. Ao groove.
Gruvada.
Mas e aí? Conta a sua história, então, até o famigerado encontro aí com Jack Black, tudo que você... que você imaginava fazer da sua vida? O que você era fã de rock lá de fora também, com as suas influências?
Pô, cara, eu gosto muito de hard rock, gosto muito de heavy metal, gosto muito de punk, eu gosto...
Punk também?
Eu gosto bastante. Gosto de Ramones, gosto do Green Day, gosto do Offspring, Bad Religion.
The Clash.
The Clash, Sex Pistols, eu gosto também, muita Supla. Coisa. Também fiz uma parceria com o Supla.
Sério?
Bem bacana. Eu, Supla, Aquiles, a gente tocou aquela do Survivor, Eye of the Tiger.
Sei.
A gente fez aí, na versão mesmo, alto astral, ele cantando ele, eu no baixo, na bateria Aquiles, aí o Carelli no teclado. Uma galera alto astral. O Carelli é sofredor, torce pro Corinthians. O Carelli é...
Isso que a gente ia falar, cara.
Sofredor.
Você não é tão legal assim, cara.
Ah, meu irmão.
Todo mundo tem um defeito, né, Mandíbula?
Não, eu sou um cara...
Umas pessoas têm mundial, outras pessoas não têm mundial.
Para, velho.
Eu achando que ele ia falar, sabe que time que eu torço? Pensei que era do Rio Grande do Norte, certo?
É, quando ele me perguntou, eu pensei também.
Eu também fiquei falando, qual o time do Rio Grande do Norte que eu sou?
Eu tenho uma simpatia muito grande pelo América de Natal.
É? Qual que são os dois grandes lá? América?
É o América e o ABC.
Ah, o ABC. O ABC eu lembro do emblema.
É, e o América do Natal foi um time que chegou à primeira divisão aí, fez muita coisa boa. Aí eu tive uma simpatia. Mas o amor pelo Palmeiras foi algo surreal. Então, eu me tornei palmeirense.
Por quê?
Que foi num piquenique lá. Umas festinhas lá de Natal. Eu, um menino novo aí, teimoso, aí minha mãe, não vai mais tomar banho de piscina. Eu sempre fui uma baleia, eu sempre adorei ser piscineiro. Eu adoro, eu sou uma orca, cara, eu adoro. Adoro, meu amigo. Aí eu sempre fui meio na orca, assim, meio free willy, versão natalense mesmo, assim. Aí sempre adorei piscina. Aí minha mãe, agoniada, nervosa, disse, não vai, tá na hora de ir embora. Não, deixa eu tomar só um banho. Sabe, aquela estiga mesmo. Aí eu fui, ela, não vai. Aí mãe, quando dá conselho, aí aparece a besteira, né? Aí cortei meu pé, pá, numa piscina lá, num canto que tava meio sinistro. Aí cortei o pé. Aí minha mãe, tá vendo? Você vai ficar de castigo, vai ficar no quarto aí, você só vai assistir televisão. Aí eu com 9 anos de idade, aí ela me trancou no quarto. Aí eu fechei a porta, a televisãozinha preta e branca, a televisãozinha humilde. Aí eu vi a locução de Luciano do Vale, final de Luciano do Vale. Era Palmeiras e São Paulo. E eu me apaixonei. Eu vi aquele time bonito, aquela forma de jogar. É vai, Zinho, passando o passe.
Parmalat, aquele... é fase do Parmalat, né? Pô, você pegou uma fase boa, pô, cara.
Veloso, aquele grito. Eu achava isso lindo, assim. Aí eu olhava, aí, sabe, aquela, foi, aí foi me tocando. Aí eu me tornei palmeirense naquela época, num castigo que minha mãe me colocou.
Uma maldição. Seu pai torcia pra qual?
Meu pai é palmeirense.
Ah, então meu já pai tinha, já tinha uma...
Mas era assim, ele se tornou mais ainda palmeirense. Foi quando eu disse, pai, esse Palmeiras é lindo, esse time e tal. É, filho, nessa época aí o Palmeiras é bom. Eu tenho uma admiração pro Ademir da Guia, ele gostava muito. Então, assim, eu fui esse lado, esse Thiago Ventura mesmo, assim, apaixonado pelo Palmeiras. Eu amo o Palmeiras. E quando eu vim aqui pra cidade grande, com as oportunidades de palco, quem realizou um sonho de eu conhecer o Allianz Parque foi um corintiano.
É mesmo? Quem?
Meu amigo Marco Raro.
Porra, foi em qual jogo, você lembra?
Não, ele me fez eu conhecer o estádio.
Ah, não no jogo, não tinha pra conhecer o estádio.
Eu assisti o jogo lá em Natal, meu pai, medo de fogo, sempre precavido, aí a gente botava num pé de manga, tem um pé de manga lá em casa, aí a gente fechava, botava os fogos lá, tudo, e a gente tinha uma cachorra que era também muito forte, também palmeirense, Mara, aí assistia eu, meu irmão, minha mãe, meu pai, aí era coisa surreal, era uma emoção, sabe?
Caramba.
Aí eu, vixe, meu irmão, é emoção demais, sabe? Porque eu assim, a gente vê a época de se unir, assim, da família, da gente ver essa galera, assim, os momentos de você estar perto da família, de você estar próximo, é emocionante, me bate uma emoção muito grande, eu sinto falta disso. Mas, assim, aprendi muito com a gente assistindo o jogo, meu pai sempre dizia, ó, vai levar gol, não sei o quê, vai dar isso. E quando a gente assistiu o Palmeiras e Corinthians nos pênaltis, aí meu pai dizia, rapaz, tem que ser um goleiro pra pegar uma bola de Marcelinho Carioca.
Pô, melhor batedor.
E a gente não esperava isso. Aí quando eu vi aquela bocona de Marcos, assim, aquele jeito. Aí eu sou louco pra conhecer ele, cara. Um dia eu vou conhecer.
Pô, o Marcão podia vir aí, né?
Eu sou louco pra conhecer ele, cara.
Eu admiro o cara também.
Demais. Eu vi, assim, aquela torcida do Corinthians forte, gritando. Aí meu pai, não, vai ser difícil, filho. A pressão atrás aí é grande. Aí ele pegou a bola e a gente ficou mais... Aquela emoção.
Explosão.
Né? Então, assim, a gente sempre foi esse amor.
Mas você já veio aqui a esse jogo ou não?
Aí, pronto. Aí Marco me convidou. Aí conheci, fez uma tour no estádio lá. No Allianz Parque, aí pronto, foi a primeira vez que eu pisei no estádio, mas eu ainda não assisti o jogo do Palmeiras, não. Ainda não assisti, não. Assim, no estádio, não. Um dia eu vou conseguir, se Deus quiser.
E nem show, fui em show lá no Allianz Parque, só fui pra assistir show. Adivinha aqui, Maroon 5, cara.
Vixe,
minha mulher levou, né, cara?
Sabe que você ia pro BTS, foi pro BTS, não?
Não.
Você tem bom gosto, né, BTS? Fala,
BTS. Eu fui no Paul McCartney no Allianz Parque.
É mesmo? Porra, olha só, saiu ganhando. Eu fui no Maroon 5.
Teve o BTS lá, né? Foi uma lotação lá. Minha filha é louca pro BTS, ela curte esses K-pop, né?
Ah, não manjo, cara.
Eu não, eu gosto de ao vivo, né? Porque ali os caras...
Só dublam, né?
Aí não entendo, aí é complicado. A gente é mais no grito, na dedola, no baixo, as coreografias. Então é isso, assim, a música...
Você trouxe o baixo aí, você vai fazer o quê pra gente?
Cara, como eu tenho um carinho muito grande pela essa galera Inteligência Limitada, eu vou fazer um mega devasso. Vai ser uma mistura de Megadeth com uma pegada nordestina.
Oh.
Vai ser uma música deles aí, mas na versão, sabe, alto astral. Vai ser mega devasso.
Tá. Fazer agora ou mais pra frente? O que você acha, Pequeno Mandíbula?
Dá pra segurar um pouco mais,
vou segurar,
né?
Então,
um pouco mais pra frente.
Aquele para.
No próximo bloco.
Próximo bloco. Veremos o Groovador aí destruindo o cenário, né?
A pegada vilereriana.
Vilereriana. É difícil de falar.
Alto astral.
Mas como foi esse encontro com o Jack Black, então? Tudo que aconteceu antes, surreal. Depois? Você tinha mandado alguma coisa pra ele? Como foi?
Vilela, eu até hoje eu não acredito numa proporção dessa. Fiquei sem acreditar. Uma coisa surreal. Uma proporção tão gigante dessa. Eu não esperava um artista do Rio Grande do Norte chegar a essa proporção de um artista de fora, de Hollywood, que eu só assistia ele na sessão da tarde lá em casa, lá em Natal, assistia o show, o filme dele lá, A Escola do Rock, e assim, eu tava trabalhando como vigilante. As portas se fechou na música. Como eu digo a você, eu carrego atrás uma dificuldade muito grande de você se profissionalizar como músico. Por a questão cultural do Rio Grande do Norte, por uma questão de eu valorizar muito o que é da minha terra, por eu querer que o Brasil, não só o Brasil me valorizar, mas o Rio Grande do Norte me valorizar mais ainda, acreditar que um artista pode se profissionalizar e pode viver de música dentro do estado. Mas não deu certo. Mas isso fez com que eu desse um passo para trás. Mas o sonho, o amor pela música, eu continuei sempre aqui guardado. E trabalhando de vigilante e fazendo meus vídeos. Comecei a fazer os meus vídeos, minhas versõezinhas, essas versões que eu faço de rock e forró. Eu comecei fazendo um estúdio lá em Natal, o S-Music. Comecei a fazer lá no S-Music. E a gente fazia essa... eu dizia para a Samir, para a gente, vamos gravar. Aí a Samir pegava o celular, filmava. Uma coisa natural. Aí foi daí que o Jack Black teve esse amor grande por essa versão que eu fiz, o Nirvanaço, né? O Nirvana em forró, o Smelak the Spirit.
Mas como que chegou nele, você sabe?
Segundo ele, foi através do Dave Grohl.
O David Grohl viu e mandou pra ele o link?
David Grohl do Foo Fighters. Ele olhou e disse, cara,
sabe que eu sou fã demais do Foo Fighters.
Você tem bom gosto, pô. Você é um...
Fiz três shows dele já.
Você é vilareriano, pô.
E ele parece ser muito gente fina.
É igual a tu, bicho. Tem um coração gigante.
Obrigado, cara.
É igual a você. Eu amo tu, pô. Eu amo gruvadamente você. Ó, aí...
Ele mandou pro Jack Black?
Mandou. E ele disse, cara, tu... Quando tocar no Rock in Rio, tu tem que conhecer esse cara. Esse cara deve estar estourado. Esse cara deve fazer o maior sucesso no Brasil. Olha o que é que ele fez aí, a minha música. Interessante que quando eu coloquei o Nirvana nas minhas redes sociais, eu levei muita crítica. Por quê? Muita gente não gostou. Pô, bicho, rock é rock, forró é forró, não faz isso.
Para, cara.
É, não faz isso, que loucura, não sei o quê. Mas tinha aquela galera, o quê? Tem os vilarianos, aquela galera, meu irmão, divertido, alto astral, me faz feliz.
É.
Então foi essa galera que foi compartilhando. Só que eu comecei a dar atenção a essas pessoas que estavam criticando. Pô, não faz isso. Pô, desculpa, eu tô fazendo isso pra transmitir alegria e tal. E isso aí eu fui conquistando. As pessoas, às vezes, têm aquele lado assim, pô, rock é rock. Aí depois ele, pô, o bicho me respondeu, que massa, ele me deu atenção, o gruvador. Pô, que legal. Não, fica tranquilo, eu vou acompanhar você, o canal e tal. E eu comecei a mudar, né, o pensamento das pessoas. E a versão do Nirvanaço chegou no celular do Dave Grohl, ele disse que chegou no celular e entrou em contato. Pô, combina vocês dois são muito idênticos. Ele tá fazendo esse humor musical no Smelak the Spirit, uma versão psicodélica, uma música grunge, aquela raiz grunge de cotovelo, de revolução, né? Um Paulo Ricardo mais revolucionário, né? Aquela... Então, assim, e eu fazendo essa versão nordestina, algo engraçado, um gordinho alegre num estúdiozinho simples, tranquilo. E isso cativou, né, a galera de fora. Aí Jack gostou, Jack Black. Ele disse, quando eu vou tocar no Rock in Rio, eu vou publicar nas redes sociais para ver se ele vai me atender. Aí ele publicou. Alguém tem um contato de Júnior Bass Groovador? Eu vou estar no Rock in Rio dia 28 de setembro.
Caramba! Quando você viu aquilo...
Eu, como vigilante, trabalhando na Caixa Econômica da Ribeira, ganhando um saláriozinho, de repente em casa, sei lá, pá! Pegue mensagem direto. Mas o mais importante ali é uma coisa que eu não posso esquecer. Porque eu senti, Vilela, durante todas as minhas vidas, os momentos difíceis na vida, a presença de Deus.
É mesmo?
Eu senti muito, entendeu? Porque, assim, os momentos mais difíceis assim, que eu levei, sabe? Na vida de pancada, de tudo. Existiu, assim, a vontade de você... chega uma vontade de você desistir, entendeu? Mas, assim, eu tive uma unção muito forte com Deus. Eu senti, assim, uma presença muito forte nele, nesses momentos. E eu trabalhava de vigilante, como eu estivesse trabalhando, assim, tocando, sabe? Com maior alegria. E assim, você trabalhar de vigilante, gordinho, sabe, fora de forma, pra muita sociedade, uma coisa, pô, bicho, como é que pode?
É.
Lá vai aquelas críticas, né? Mas assim, todo dia eu chegava em casa, brother, e eu chegava com a vontade de agradecer a Deus demais, sabe? De conversar com ele, entendeu? E isso me dava uma força grande. entendeu? Me emociona, assim, me dá uma emoção grande você falar isso, porque Deus é maravilhoso, pô, na minha vida. Cara de Natal, assim, só querendo vencer no seu estado. E Deus diz, não, você não vai vencer no estado. Você lembra que você vestia aquelas camisas de rock na igreja? Você nunca deu as costas para Deus. As pessoas deram as costas para você. As pessoas que lhe julgaram são pessoas que são igual a você, seres humanos.
É.
Mas você, deu lá em cima, vendo isso, eu nunca usei o rock como algo maldoso, algo infernal. Eu usei o rock como divertimento, como um amor pela música. E Deus preservou isso. E eu usando as camisas do Nirvana em 2000, de rock, os músicos que tocavam na igreja diziam, tu vai vestir camisa de roqueiro que nem lhe conhece. Eu disse, quem sabe um dia eu posso ir pro Rock in Rio e acreditar que ele pode dar um tchau, me ver.
É.
E Deus disse, não, você não vai pro Rock in Rio ser um telespectador, não. Você vai dividir o palco com um cara lado a lado com você no palco mundo.
O plano dele era muito maior do que você esperava, né, cara?
E eu senti, sabe, quando eu tava numa oração, pô, eu tava conversando com Deus. E tirei um cochilo e foi uma meia-noite. De repente, um cara liga pra mim. Os caras começam a ligar pra mim, dizendo, ó, meu irmão, esse cara tá querendo lhe conhecer. Eu disse, quem? Jack Black. Eu disse, Jack Black? O cara que é... Ele é, ó, todo de Hollywood. Ele tem uma banda de rock que eu não conhecia, o Teenage Surgir. Não conhecia. Eu apesar de gostar muito de rock, eu não conhecia o Teenage. Aí ele vai tocar no Rock in Rio. Aí eu bati um frio, assim, uma vontade. Me lembrou tudo.
Caramba, veio tudo na sua cabeça. É,
desde aquele... presente que meu pai me deu, o primeiro CD do Metallica. Eu disse, pai, eu sou apaixonado por rock, eu quero um dia ir pro Rock in Rio. Eu disse, meu filho, eu vou lhe dar um CD só pra você. Aí ele me deu um CD do Metallica. Aí ajeitou a antena lá em casa, a gente tinha que ajeitar a antena pra assistir o Rock in Rio melhor. Aí ele comprou uma antena melhor pra gente ver a melhor imagem. Então tudo isso foi construindo, eu nunca esqueci disso. Tudo eu agradecendo a Deus, tudo. E quando eu pisei, cara... no Rock in Rio, bem antes eu... Aí eu, beleza, eu olhei o celular, eu disse, meu Deus. Aí eu chorei na hora, numa alegria, sabe como você parece que ganha na Mega Sena, você... Foi um dos dias surreais da minha vida, quando eu recebi, eu acho que foi dia 24 que ele publicou. Aí eu passei do dia 24, no outro dia era tudo que era canal, televisão, jornal. O Rio Grande do Norte parou, pô. O Rio Grande do Norte, assim, parou pra ver algo, assim, pô, como é que pode? O que é que esse cara fez, bicho? O que é que esse cara fez? Um vídeo de 2 minutos fez isso? Mas, veja lá o que eu passei durante esses 20 anos de música.
É.
Entendeu? E, assim, o momento do Rock in Rio foi um dos melhores dias da minha vida, mas até chegar lá, foi algo surpreendente na minha vida, assim, de oportunidades, de reconhecimentos. Eu fui para Fortaleza, eu levei muita... Eu cheguei quase a morar na rua lá em Fortaleza, no Ceará. Quase passar por dificuldades, porque eu toquei numa banda de forró que os caras me enganaram. Enganaram eu e o cantor.
O quê? De não pagar?
Foi, de não pagar. Aí eu disse para minha família, disse para minha galega, disse para minha filha. Eu disse, pai, vai pra Ceará e eu vou levar vocês pro Beat Park. Pra gente... É uma banda de forró muito famosa, conhecida. Me chamou pra tocar. Aí fica aí um tempinho de Natal que as portas fecham em Natal, eu vou ter que ir trabalhar. Aí me enganaram lá, né? Enganaram eu, o cantor Rafael, um baiano. A gente foi pra casa lá pensando que tinha televisão, sofá. Tinha nada, cara. Tinha só um colchão velho de casal pra dormir eu e ele, o cantor. Não tinha nem ventilador. Caramba. Aí fui enganado, né? Aí voltei pra Natal, aí a galera, a família toda, ó, tá vendo? Não vai dar certo a música, você não tem futuro, você agiu errado, tá vendo? Não tem isso. Aí eu dizia pra família, disse, pai, mas eu amo a música, velho. Eu amo, pai. Como eu amo o senhor. Né? Lógico que o amor que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, é maior, mas eu sou um profissional, eu amo a música. E... foi daí que, voltando ao Rock in Rio no dia, né? Tudo isso me lembrou, né? E Deus é maravilhoso na minha vida. Aí, de uma madrugada, eu continuei orando e agradecendo. Aí, no outro dia, a televisão começou a noticiar. E aí, não sei o que e tal. Aí, o pessoal da Globo, da Rede Globo, entrou em contato. Olha, Não diga a ninguém, não. Vai ser uma coisa que Jack Black quer muito. E quer lhe conhecer e quer tocar com você. Ele quer tocar o Nirvana que você fez no vídeo, quer ser ao vivo. No palco mundo do Rock in Rio. Você vai tocar com ele. Como é que tá a sua agenda? Você tá fazendo muitos shows em Natal? Eu disse, não, eu tô de férias. Ela parou de tá de férias na música? Cansou? Muitos shows? Eu disse, não, eu tô de férias de vigilante. Aqui é, o pessoal assiste. Eu não vivo de música não, minha amiga. Eu sou um vigilante. A música é um videogame pra mim agora, né? Felizmente, né? As portas fechou e ninguém acreditava, né? Pô, esse sucesso na rede social e você é um vigilante, é trabalhar. Meu irmão, as portas se fechou. Aí todo mundo se assustou, né? A produtora da Globo. Aí pensava que eu vivia bem de música. Aí fechou, não deu certo. Eu disse, o pessoal, né? Bola pra frente, tô de vigilante e tal. Pô, mas aí, você vai por quem? Vou, é meu sonho, eu quero, pô. Vamos lá, aí me convidou. Cheguei no Rio. Só que antes de chegar no Rio, Deus também é maravilhoso, cara. A minha cidade, a cidade lá, Fortaleza, que foi que não deu certo pra mim, fui enganado, tudo isso. O voo tinha uma conexão lá pra Fortaleza. Eu tinha que ficar uma hora lá pra o voo pegar.
Ah, é?
E quando eu desci lá, meu irmão, eu senti um reconhecimento, as pessoas me tirando foto.
Porra.
Lá no aeroporto Pinto, né? Pinto Martins. O segurança, cara, você falou da profissão da gente, cara, obrigado. Você falou que você é vigilante, pô. A gente vai fazer sua escolta aqui até o avião.
Caramba.
Eu disse, não precisa não, não vai, tá aqui. Tem 6 pessoas aqui, pode tirar uma foto, Júnior? Pode,
cara,
pode.
Cara, que legal.
Aí veio a comissária, tudo tirando foto, tudo feliz. Isso lá em Fortaleza. Eu disse, caraca, bicho, eu tive que... Aí Deus, mais uma vez, tudo foi Deus, pô. Tudo a gente tem que agradecer, sabe? E assim, até chegar o Rock in Rio, pronto. Aí
chegou um dia antes, chegou no dia?
Cheguei um dia antes. Cheguei lá, a produção tudo me deu assistência, tranquilo. Ó, vai ter a passagem de som, Jack Black quer lhe conhecer a passagem de som, mas vamos fazer a surpresa, vamos dizer que você não... Aí o Fantástico fez a cobertura, Celso Lobo, o jornalista, fizeram uma cobertura bacana. Aí eu fiz a passagem de som lá de 1 hora da tarde. Aí foi quando passou aquela emoção toda.
A passagem
toda.
De som já é com eles ou não? É todo mundo já
passando? É. Aí ele tava passando o som, aí a Globo me levou até lá. Aí antes de subir no palco, aí eu tive que agradecer a Deus, aí eu fiz uma oração.
Caramba.
A Globo não filmou, não viu isso assim não, mas eu passei uns 3 minutos em oração.
Agradecendo.
Aí subi na escada, aí eu fui tocar. Aí eu fiz uma passagem de som lá, ele deu um grito, me conheceu, aí me abraçou, me deu um abraço, ficou muito feliz.
Ele falou com a gente.
Aí tinha um tradutor lá, ele disse, você vai fazer um dos melhores dias da minha vida, vamos fazer um Nirvana como você vai fazer.
O quê? Ele falou isso? Foi. Cara, que foda.
Aí ele disse...
Humildade também da parte dele, né, cara?
Aí ele disse, eu amo seu trabalho. Ele não só tá, ele que me abraçou e não quis me soltar lá.
Que legal, cara. Ele parece ser muito do bem, né?
Demais.
E aí a ideia era tocar Smells Like Teen Spirit.
Aí eu pensei que ia ser em rock. Aí ele vai fazer for all, ele dizia. For all, Rio Grande do Norte. Eu tocava assim.
Que legal.
Porque ele viu que eu tinha isso.
É.
Eu falei Natal, Rio Grande do Norte. Aí o batera, a banda fez forró mesmo.
Os bateristas
chegaram. O baterista chegou forrozeiro, chegou
caramba.
Fazendo a mistura. A guitarra fez a distorção, continua a pegada de rock, a guitarra. E a batera na batida vilereriana. A batida vilereriana alegre, cara, aquele clima alegre, alto astral, dançando. E os músicos lá, tudo me abraçando com carinho, com respeito, assim, olhando pra mim. É ele, não, olha ele, pô, é ele e tal. Um baixista de Natal aí, fazendo a alegria das pessoas. Fizemos a passagem de som e ele disse, eu vou fazer vou querer fazer 2 entradas com você. Você faz a entrada de uma flauta de brinquedo.
Você tocando?
Não, ele faz aquela flautinha de brinquedo.
Sei.
Aí ele chama. Júnior Berglo vai e toca o Nirvana. Aí ele, na hora, ele disse, não, eu vou querer que as pessoas conheçam a sua apresentação. Aí eu vim com aquele visual, as cordas verdes, clima alto astral, tudo isso, né? Aí, meu irmão, foi a delírio, só que
mas foram 2 entradas?
Foram 2 entradas. Eu fiz o Smell Like the Spirit, E no final do Smelac the Spirit tem um episódio atrás do palco que foi sensacional.
O quê?
O Dave Grohl foi lá me conhecer. Aí foi daí que ele disse. Ele disse, eu que fiz esse encontro. Vocês dois são parceiros, não era ser parceiro. Eu amo vocês dois e eu sou muito seu fã. O Dave Grohl, ele correu do camarim quando ele viu que Jack me chamou. Ele pensou que ele ia me chamar 1h20 do show. Né? No final. Ele já tava com a vontade de me chamar, Jack. Queria ver o meu groove, né? Aí quando deu 20 minutos, ele me chamou. Ele saiu do camarim correndo em segurança, viu, pensando que era alguma briga, alguma coisa. Aí ele correu pra ver o meu show.
Caramba.
Quando eu saí, né? Aí o cara me deu uma toalha, enxugar. Eu disse, não, tá tranquilo, eu tô alto astral, vamos vencer. O cara me deu um drink lá, eu tava tomando um whiskyzinho groovado. Aí eu tomei, aí eu... Mano, deixa eu botar o baixo. Quando eu botei o baixo, ele veio. Aí, eu não sabia que era Dave Grohl, né? Ele botou o baixo no case. O Dave Grohl foi parecendo um rode pra mim.
Ele pegou seu
baixo. Pegou o baixo e guardou tal, assim. Aí eu olhei pra ele e eu vi muita gente, assim, com a mão, assim, assustada com as atitudes dele. Aí eu não reconheci ele, né? Depois de uma nostalgia, né? Aquela pegada. Aí eu vi que era ele. Eu disse, meu irmão, me fez me lembrar na igreja, bicho. Eu usar a camisa do Nirvana.
Caramba, irmão, que doideira. Disse,
caralho, bicho, o cara é foda, bicho. O meu irmão tem uma camisa desse homem do Nirvana, que louco.
O cara tá aí na minha frente. O
cara na minha frente, me elogiando, botando pra frente. Assim, meu irmão, era emoção demais, pô. Bicho, foi um dos melhores dias da minha vida, sabe? De você ver o reconhecimento dessa galera, meu irmão. É bom demais, pô. Caramba. Surreal,
viu? Mas você trocou ideia com o Dave Grohl ou foi rápido?
Troquei, trocamos ele. A matéria chegou, aí ele falou um pouco de mim, né? Esse cara é inacreditável, é incrível o que ele faz, eu gosto demais. Ele me elogiou, botou lá pra frente, né? Aí a gente passou uns 20 minutos conversando. Caramba. Uns 20 minutos. Aí ele num camarim ria, o tradutor dizia, eles, como é que você tem essa coordenação, essa resistência, essa vontade e tal? Você aguenta mesmo e tal? Aguento. A gente secamos lá um litro de álcool gruvado e conversando, ele alegre, rindo, e ele gostava, assim. Aí ele olhava pra bandeira do Rio Grande do Norte, ele já é do seu estado, que eu botei a bandeira, né, levei a bandeira. Aí o Jack Black terminou o show, a gente se confraternizamos, né? Aí eu presenteei ele, Jack Black, como eu fiz aqui. Eu trouxe um siquilho, umas comidas do Nordeste, entendeu? Umas comidas, umas castanhas. E ele gostou, adorou comer o siquilho lá. Aí, pessoal bem bacana, a galera da produção toda do Rock in Rio me deu toda a liberdade de usar roupas, marcas, entendeu? Parcerias, entendeu? Tudo isso. Eu tenho uma parceria com o pessoal da Novitar, as cordas verdes, as cordas da DR, sim, da Planet Music Express, que antes de Rock in Rio, o pessoal eu já tinha esse patrocínio do pessoal da Novitar. De Paulinho, que é daqui de São Paulo. Ele não, gruvador, é sua cara, as cordas verdes. Aí eu usei no show e usei também a vermelha, as cordas vermelhas. Por incrível que pareça, eu usei as cordas verdes em homenagem ao, não só ao Palmeiras, mas ao estado do Rio Grande do Norte. E a vermelha é um cordamento também muito forte que eu gosto. Eu gosto da cor vermelha. Acho bem bacana. Eu acho que é homenagem ao meu pai, né?
Ah, é?
Meu pai tem esse amor aí pelas bandeiras vermelhas, né? Aí eu fiz mais pra ele também, né? E assim, surreal, né, cara? Como eu disse a você, Vila. O Rock in Rio me deu a oportunidade de eu viver de música de novo.
Voltar a ter...
E graças a Deus eu tô com esse projeto aí, o Baile do Gruvador. Projeto massa, tô dando a camisa aqui.
O que é o projeto?
A gente toca uns rock energéticos aí pra a galera que é uma formatura, é um casamentozão aí de voltar a... Meu amigo, tudo que for relacionado à despedida de solteiro, a casamento, formatura, aniversário de 15 anos...
Tem velório se pagar bem.
E a gente toca, porque o repertório da gente é um repertório que é da galera de 80 anos de idade até o adolescente 14 anos, 15 anos, com a vontade de pular a janela da sua casa, fugir para assistir o show. Então, o Baile do Gruvador é isso. A gente toca um rock anos 80, nacional.
Sim.
A gente vai homenageando essa galera do rock brasileiro que fez história. Um deles sentou aqui, que eu tenho o maior carinho, o Paulo Ricardo. Paulo Miklos, o Titãs.
Vocês tocam
A gente toca Titãs, toca RPM, tocamos o aí o Traje, tocamos Raimundos, tocamos Charlie Brown. E assim, eu gosto de tocar rock, eu gosto.
Mais anos 90 também? Tipo
também,
Mamonas também?
Também. Tem uma parte do Robocop gay, tem umas coreografias. Ah, é? Tem algo bem divertido. O repertório da gente é um repertório que é pra todas as idades.
Se o Mamonas tivesse aqui, com certeza você ia tocar com os caras também.
Bicho, né? Eu adoro, bicho. Eu adoro. Imagina. Aquela performance. É. Eu adoro. Eu criança, assim, quando eu vi o Mamonas, naquela época de Natal, assim, pra você adquirir um CD era uma luta. E quando eu peguei a fita deles, bicho, eu repetia direto. Parecia você assistir o Rock 4, assim, de vontade de assistir de volta, de volta, de volta. E surreal, meu irmão. É uma coisa que é bacana demais o Mamonas. Então, o Baile do Groovador, a gente, graças a Deus, São Paulo, Rio, tá abraçando essa ideia. Eu tô com o Conrado Lopes, que é um produtor fantástico, uma pessoa que cuida aí do projeto aqui em São Paulo. É, o The Wave Music é um estúdio tecnológico, um estúdio aí de um marketing digital muito forte. Entendeu? Eu tenho essa parceria também com a Planet Music Express. É, eu tenho com o Paulinho da Novitar, que fornece a parte de equipamento. E o Rock in Rio também me presenteou em fazer parte da Ibanez. Então, graças a Deus, eu sou artista Ibanez. Eu consegui um reconhecimento internacional, que a marca Ibanez realmente é uma marca mundial.
Forte no mundo inteiro.
É igual o Palmeiras, é forte.
O cara tinha que voltar pro Palmeiras, né?
Mas
no mundo não, né? Talvez na América do Sul.
Esse Vilela é uma figura. Você, gente, tem quatro corintianos aqui.
Quatro corintianos aqui.
Só eu de palmeirense, gente.
O que o pessoal do chat tá falando aí, Pequeno Mandíbula? O que o pessoal quer saber?
Cara, o pessoal tá alucinado como o Júnior é uma inspiração pra eles aqui. Todo mundo falando de histórias. A página chama Bruxaria aqui. Falou que eu vi esse cara no Rock in Rio com uma puta música, um puta cara, pena que o país não valoriza. Aí ele falou que também é de banda de baile.
É, banda de baile é gostoso. Banda de baile é um aprendizado na vida de qualquer músico.
Você tem que tocar tudo, tem que ficar olhando na pista se a galera tá gostando.
Galera, desculpa as minhas emoções, porque a gente vem...
Aqui é o lugar, cara. Essa mesa aqui já... Quantas lágrimas já caíram nessa mesa aqui, né? Mas... Tivemos aqui Dedé Santana, segunda-feira, não foi? Foi
a minha infância ali, Minha infância. Então é isso, assim, o Groovador vem carregando essas pancadas, mas também
servindo
vai carregando aí essa,
né?
Vai carregando essa força de vontade de vencer na vida.
Mas você viu, né?
E eu tenho esse bordão, né? Vamos vencer na vida. Eu chamo todos, né? A gente tem que acreditar que uma dorinha só não faz verão. Precisa de uma equipe, precisa de um time.
É.
E graças a Deus eu tenho o Conrado, graças a Deus eu tenho o Alberto Dantas. É, graças a Deus eu tenho Vilela. Eu tenho uma equipe que gosta de mim. E faz parte, meu irmão. A gente faz parte, a gente. É não se frustrar. É, Mandíbula passou a mensagem aí da galera. Os inteligentarianos, galera gruvada, dizendo que é a inspiração.
É,
mas a maior inspiração, eu digo pra todos vocês: a maior inspiração é Deus. Deus, ele é tudo na vida. Se você fecha os olhos e tiver uma comunicação com ele. Você sentir a presença, pode ter certeza que ele está do ladinho de você e você não vai desistir dos seus sonhos. Determinação, foco e fé sempre. Vamos vencer na vida.
Amém. O que mais?
Ó, o Gia Teodoro falou aqui, ó, o Júnior é gente boa demais. Conheci ele num show aqui no Espírito Santo. Falou com todo mundo, tirou foto com todo mundo, humildade pura.
Olha só.
Certeza. George me ensinou isso, cara.
O quê?
George, entendeu? O baixista que eu falei lá.
No começo. Tá.
Você tem que ser o que você é, sua raiz, de onde você veio. Leve isso no palco, terminou o show, continue levando. Então eu não tenho um personagem, eu sou esse Júnior Groovador, alegre, dançando, entendeu? Eu sou esse cara, eu não tenho um personagem, o meu lema é isso, é vencer na vida, transmitir alegria para as pessoas, entendeu? Tudo na vida é um aprendizado e a gente tem que colocar isso como determinação, foco e fé na sua vida. Entendeu? Não sou muita gente diz, pô, você criou a versão do forró. Quem criou é Deus. Tudo Deus dá um plano na vida de cada um de nós. Entendeu? Sou um cristão, mas gosto de tomar minha cachaçinha, gosto de tomar minha biritinha gruvada, sou pé no chão, solto umas solas gruvadas, arroto, sou um ser humano normal, entendeu? Sinto saudade de pegar uns ondas quando eu trabalhava de vigilante, que ali eu conversava com os amigos, peguei muito busão lotado. Eu sou um nordestino que eu fiz a economia girar do Rio Grande do Norte. Como tem muitos fãs meus, que me acompanha aí, que é um cara que tá lá na batalha, fazendo Uberzão na batalha, na luta, girando a economia da sua cidade. E a gente tem que ser isso, a gente tem que transmitir esse fair play e dar atenção a todos. O músico depende disso, depende do público. Público, sem um público aí, não tem o doce da gente, o ganha-pão da gente isso aqui.
É verdade, cara, é verdade.
E mais? Ó, o Danilo Cardoso falou aqui, ó, eu acho que o Júnior tem uma voz pra canto. Se ele meter sua música cantando, podia aumentar ainda mais o seu alcance. O que você acha?
Ah, minha voz aí... Muita gente gosta de elogiar minha voz, mas eu não tenho muita força pra cantar, não. Eu prefiro mais no clima de dançar e tocar... Ah, obrigado aí pelo cara. Pode fazer uma locução, by night, né?
Ah, você que tá aí agora. Manda aí.
Pare, olha, escute. Veja, via, cruzamento, férrea. Tudo aqui tem relacionado aqui ao Vilela.
Uau.
Olha só, hein? Vozeirão mesmo.
É, rapaz.
O Tom Gamer perguntou aqui se você aceitaria uma proposta pra tocar em uma banda gringa e ir embora do Brasil viajar o mundo. Aí ele falou, aqui é o Tom da cidade de Santos.
Cara, depende da proposta, né? Que a gente tem que ver também as propostas, né? Mas me dá muita vontade de eu conhecer o que tá fora do Brasil. Eu posso seguir, mas eu tô muito feliz com os projetos, né? O Baile do Gruvador aí tá com uma agenda boa. A gente tá respeitando o limite de pessoas, mas a gente tá fazendo uma agenda bem gruvada. Mas pode ser sim.
É?
Pode ser sim.
E você tava falando das suas bandas que você curtia, mas o pessoal perguntou quais são os baixistas que mais influenciaram o seu, não só o seu estilo, mas o seu gosto pela música.
O Flia, né?
É, Flia demais. Primeiro é George Bass, pra mim o maior baixista da minha vida, cara, fenomenal. Segundo vem Faísca Bass. Faísca foi o autor do forró elétrico. Existiu aquela época dos forróis regionais, autênticos, forró pé de serra. Os forrós, assim, do Luiz Gonzaga, do Sivuca, aquele forró mesmo literário, né? Sim. De essência, né? E quando partiu para essas bandas de forró como Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, que envolve o lado romantismo, aí esse cara foi histórico, Faísca Béz. E Lela, esse cara começou a usar as técnicas de slap americanizadas e jogou no forró. Então ele, para mim... É uma das maiores referências do forró, é o Faísca Béz. Ele é do Piauí e toca no Mastruz com Leite. Ele é um vilereriano também, baixinho igual a você, mas o cara tem um braço do cacete, maguinho assim, toca muito. Flia é uma referência internacional, eu tenho o Nathana West.
Já viu ele ao vivo ou não?
Não, sou louco, cara.
Eu também queria ver, cara, Red Hot ao vivo, nunca vi o show dele.
É, eu vi o Dave Grohl, como eu falei, mas eu queria muito ir no dia do Red Hot, eu tava querendo ir mais... É, o pessoal do Rock in Rio me deu prioridade realmente no encontro do Jack, um dos melhores dias da minha vida. Mas o Flia é uma referência grande pra mim, muito grande. Eu adoro a... Animal, americanizado também, groovado. Eu também gosto muito do Get Lee, né? Gosto muito também dele. Gosto do Steve Harris, do Iron Maiden. É uma referência também muito grande. Adoro a forma dele colocar o pé assim no amplificador, interação, público, sabe? A forma, a estética de palco, né? Então tudo isso eu colo. Eu adoro essa questão de teatral, de usar humor musical, isso, sabe? Eu Sim. adoro esse lado divertido, essa coisa espontânea. Eu me amo, eu gosto muito disso. Então, assim, eu tenho um episódio, Vilela, quando eu toquei com um cantor chamado Ramon Costa. E a gente trabalhava lá assalariado, músico. Músico no Nordeste não ganha bem, não. Isso é a mais pura realidade. Pode dizer aí, qual músico do Nordeste consegue viver bem em banda de forró? Não tem.
Ah, é?
Não tem, não tem. Não existe. Isso é a realidade. Então, assim, eu disse, tudo bem. Eu tô lá assalariado. Mas eu olhei ali no banheiro, assim, no espelho, eu disse, eu vou estourar esse vídeo, eu vou fazer com que esse vídeo não só se destaque o cantor, eu vou mostrar que o contrabaixo, que o caráter, a pessoa, o amor pela música, vai atravessar essa fronteira e vai quebrar esse paradigma de cantor de forró, só o cantor fazer sucesso. Aí foi daí que esse vídeo deu 6 milhões de visualizações, o baixista se destaca Mais do que o cantor. Isso foi um show, uma apresentação num programa de TV em Mossoró. Você procurar aí na internet, tá lá. Mais de 6 milhões de visualizações no canal. Então, assim, quando eu quero realmente ir lá mostrar, a câmera é tudo pra mim. Eu adoro essa forma de você interagir e tudo. Quando tocou a primeira música, eu já fiz, já me incorporei o groovador alto astral. Entrou aquela essência Fred Mercury pra cima, alto astral, e fui fazendo meu jeito. E, de repente, quando deu uma semana, o vídeo começou a 1 milhão de visualizações, 2 milhões. E daí a Eliana me chamou. Programa da Eliana. Famosos da internet.
Obrigado. Já foi jurado lá.
Aí eu fui pro programa Famosos da Internet. Aí eu fiz uma homenagem ao cantor Aduílio, lá de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará sempre foi um espelho pra mim no forró. Não é à toa que eu disse bem antes que a minha vontade era grande de me profissionalizar lá no forró. Aí eu fui pro Famosos da Internet, voltei pra Natal, aí teve proposta pra ir pra São Paulo aqui com a cantora Lucila. Aí foi daí que eu passei uma semana em São Paulo. Foi daí que surgiu conhecer o Palmeiras com o Marco Raro, produtor. Voltei pra Natal, aí montei minhas bandas, comecei a montar meus projetos. Aí os cantores, não, vou seguir carreira solo, não dá certo com você não. Aí seguia, eu montava outro. Passava 3 meses, a gente tocava os barzinhos, tocava tudo. Não, eu vou seguir carreira solo, eu tô estourado, não dá certo. Eu tô bem agora carreira solo. Sério? Você tá estourado? Tô estourado, tô tocando direto. Meu irmão, a gente pegava ontem pra fechar os barzinhos, você vai me deixar de novo. Aí eu vi que as portas se fechou, aí eu tive que trabalhar de vigilante. Caramba, entendeu? Cara. Tudo isso. Porque o dinheiro já tava.
Claro, né? Você tem que se virar, velho.
Aí eu tive que seguir a vida de vigilante. O gerente da Caixa Econômica, ele me reconheceu, só que eu menti pra ele. Ele olhava assim, ele dizia, o gerente geral, mano. Acho, tu parece demais um guitarrista. Ele confundia, né? Tá. Você parece demais um guitarrista que tem uns vídeos, dança e toca. Não, sou eu não, senhor. Eu tá confundindo. Tá tudo bem? Algum problema? Então, porque o vigilante, você não pode... E aí, sou eu, sou o Júnior. Não tem, né? E eu tava num posicionamento, tá? Ele tá certo, tal. Mas você parece, tá? Aí ele descobriu, foi quando eu fui pro Rock in Rio. Aí ele descobriu. Ele, caraca, eu tô sabendo que você foi pro Rock in Rio. Por que você não disse? Eu disse, não, porque... Você tem vergonha? Não, eu preservar o ambiente, e você é o gerente, minha missão é proteger todos que estão ao redor do vigilante. Aí ele, pô, que humildade, eu pensei que você fosse um cara tal. Tô muito feliz de saber que você vai pro Rock in Rio. Meu pai é seu fã. Meu pai é seu fã, o pai dele. Aí, você tem coragem de tocar no aniversário do meu pai antes de você ir pro Rock in Rio? Eu disse, tenho. Quanto é? Eu falo, meu valor é isso, com a bandinha e tal. Pô, que honra. Então, antes do Rock in Rio, eu toquei pra família dele lá, na casa dele, Anderson, o gerente. Oh. Anderson. Vou mandar um abraço aí, gruvado pra ele, Anderson. E ele ficou muito feliz. Pô, você vai aceitar? Tá, aceito e tal. Aí ele perguntou, por que você não afirmou, não disse que era você? Eu disse, não, pra preservar. O vigilante, você não pode dialogar muito. Tem que ficar direto, né? Em que apê a atenção,
claro,
né?
Claro,
para evitar um sinistro, né? Um QRU. Então, assim, tudo isso eu preservei, né? Aí ele ficou muito feliz, aí toquei no aniversário do pai dele e fui pro Rock in Rio, né?
Cara.
Minha vida sempre foi assim, né? De obstáculos, né? Porque tudo na vida a gente...
Foi muito fácil também, né?
É, muita pancada, mas assim, sempre, Vilela, na esperança, né? no verde dentro de você, de não desistir, né? E a música é isso, ela sempre move fronteiras e na minha vida ela é esse amor eterno.
E viver de música aqui no Brasil é muito difícil, né?
Bastante, muito bastante, muito, muito mesmo, muito mais ainda no Nordeste. Por existir essas indiferenças, por existir essa falta de cultura, por existir a falta de valorização ao artista. Aí foi daí que eu tive que entrar como candidato a vereador em Natal.
E aí?
Aí eu levei uma pancada grande.
Por quê?
Porque eu não sou valorizado na minha terra, né? As pessoas não acreditam, as pessoas me chamaram de aproveitador. Ah, vai ser igual a muitos, vai se corromper, vai se vender ao sistema. E eu disse, você tem como escutar os meus projetos? Eu tenho um projeto cultural que é núcleo musical nas escolas municipais de Natal. Eu tenho um projeto de inclusão social para que as crianças que têm autismo ou crianças que tenham dificuldade de aprendizado ou comportamentos sinistros na escola, para que imediatamente, através do núcleo musical cultural, ela tenha uma proximidade com a música. Isso pode com que a forma da criança fervorosa, ela possa jogar esse fervor dentro da música, esse lado. Pode ser um novo FLIA, né? Sim. Entendeu? Essa criança... Então, tinha esses projetos culturais. Também tinha um projeto de turismo para valorizar também os artistas, através de hotéis, com a parceria de uns artistas, com a parceria com a prefeitura de Natal, que a prefeitura pague os músicos para que faça eventos em hotéis, para que mostre a cultura potiguar para os turistas. Então, tudo isso eu tinha incluso, né, esses projetos, mas não deu certo, né, no campo político na minha parte, né. Eu me filiei ao Partido de Cidadania, um partido neutro que não tem tanto lado fervor de direita e esquerda, né?
Não é radical.
É, mas isso fez com que meu pai se afastasse de mim.
É, entendeu? Mesmo?
É, por fez quê? Com que eu me dedicasse à política. E eu
ele
tenho,
não queria que você...
Porque meu pai, ele é um posicionamento muito forte de esquerda. Meu pai, ele é petista.
E ele queria que você fosse para esse lado
e,
também?
É, ele queria que eu seguisse os idealismos dele. Mas não dá certo na questão local do Rio Grande do Norte. Porque o governo do estado não valoriza os artistas da terra. Pode vir um projeto de esquerda e de direita, se valorizar o artista, eu aplaudo.
É, não tem essa.
Eu aplaudo, eu abraço se vier um projeto de direita que está lá valorizando o artista, eu aplaudo. Se for de esquerda, eu também reconheço, mas... Não teve, cara, não teve, não tem nesse governo atual. No governo do estado é um governo falido, é um governo que infelizmente deu as costas para os artistas, principalmente nos momentos mais difíceis de pandemia. E isso eu critiquei muito, eu fui um crítico muito ferrenho ao governo Fátima Bezerra, ao governo do Rio Grande do Norte. E isso meu pai se afastou, né? Mas eu amo o Vilela, meu pai. E meu pai, para mim, é uma das pessoas que eu aprendi muito a gostar de política. Meu pai trabalhou a vida toda para essa galera e não é reconhecido, entendeu? Mas, para mim, meu pai é um Vinícius de Moraes da minha vida. Eu aprendo, ele é uma pessoa inteligente demais. Eu amo meu pai em tudo que existe nessa vida.
Caramba. E mais aí? Enquanto ele vai preparando aí para a gente tocar um som aí, o que tem de chat?
O Wallace Lacerda mandou uma pergunta aqui. Eu ia fazer essa pergunta porque eu vi o vídeo sem querer ontem aqui. Eu estava aqui com o Max esperando... Que é como foi pro Júnior ser reconhecido pelo maior youtuber base, o Dave504?
Sim, o Davi504. Você conhece ele?
Não.
Italiano? Bicho, altão, é um. Vale uns três Vilela, assim mesmo.
Não é difícil isso.
Chaltão, ele. Ele adorou, ele gostou dos meus vídeos e fez um desafio, né? Uma batalha de slap. Aí eu pedi ele pra ele fazer uma batalha de dança comigo. Eu disse, eu aceito. Agora, primeiro, dance uma música. Aí tinha lá o tradutor todo. Aí ele fez o Smelac de Espírito. Não dançou, fez só a dança do ombrinho, só assim. Mas foi massa. Aí depois a gente foi se conectando, a gente foi fazendo... Eu fiz outros vídeos, ele também repostou. E o cara toca muito. Toca com baixo de quatro cordas. Ele adora a forma de eu tocar com de seis, de cinco. Eu até tô aqui no estúdio aqui com de quatro, esse aqui. Eu tô tocando agora com D4 Ibanez. Aí o Davi, ele sempre tava... reconheceu o gravador esse lado também, através do Rock in Rio, com Jack Black.
Porra, que legal. Vamos tocar uma música e depois a gente vai pra mais perguntas?
Pode ser,
bora. Então vamos lá, prepara aí. O gravador prepara aqui. Pô, e tem algum mais um chat pra ir perguntando, hein?
Tem várias coisas.
Então
né?
vai lendo.
Eu vou ler um aqui de agradecimento, que o Cláudio Regis fala aqui, ó. Parabéns, Júnior, pelo seu reconhecimento... Na obra de Deus, na sua vida.
Olha
um
só.
Abraço da galera do Bar do Leão.
Eita, Bar do Leão.
Aí, pode tirar o microfone? Recolher o microfone?
Por quê?
Porque ele vai tocar o baixo.
Ah, tá ligado, né?
Né?
O baixo tá ligado, né? Tá. Achei que era pra pegar o som do baixo. Fale.
Eu vou falar uma coisa que ele vai tocar uma música do Megadeth aqui.
Ah.
E o pessoal tá comentando muito que o Megadeth tá sem baixista.
Ó! Megadeth tá sem baixista, olha só, fica a dica aí.
É.
Quiser vir mais pra cá, ó. Aí. À vontade aí. Vamos lá. Você vai soltar aí o quê?
Vou soltar aqui o ritmo e ele tá vai... Bom. Beleza?
Então vamos lá. Preparado?
Podemos?
Maravilha, ô Mandíbula, você conseguiu pegar os detalhes aí do baixo?
Consegui, cara, ficou legal.
Por que você tira a cortina da frente? Fica mó bonito com essa cortina de frente.
Eu não tirei a cortina da frente.
Ah, tá, tava pegando então um pouco. Ah, tá. E aí, o que você achou aí, Mandíbula?
Pô, o cara é um monstro sagrado.
E a performance?
Manda de
e
bairro.
E a cara de mal. Ainda mandou um vilelá aí.
Né? Megadevasso, né?
Porra,
eu
cara.
Eu gosto de Megadev.
Som pra cara.
Symphony of Destruction, né? A música, muito bacana. Galera pediu, eu tive que fazer essa versão, né?
O que mais que o pessoal tem pedido aí que você vai preparar? Que você pode adiantar?
Futuramente, meu canal no YouTube vai ser esse. É lançamento aqui.
Ah, é?
Foi aqui.
Qual vai ser o...
É, vai ser o Megadeth, essa música.
Não, mas o seu canal, pro pessoal ir lá.
E Júnior Groovador, oficial.
Tá lá já?
Não. Prioridade foi aqui, rapaz.
Mas você falou, alguém vai pegar o URL.
Ah, impossível.
Impossível.
Com esse carisma é impossível, cara.
O importante é a gente ir. O lançamento eu tive uma honra de gravar aqui, né?
Porra, você vai colocar lá depois.
Satisfação, porque é bom esse seu trabalho de valorizar tudo que for do entretenimento, né?
Claro.
Eu defendendo a bandeira do baixo. E é uma gratidão imensa a todos.
Quando eu era moleque, eu queria ser baixista, cara.
É mesmo, velho?
É. Porque eu via quem Paulo Ricardo. Quem foi a sua influência?
Ah, Paulo Ricardo?
Paulo Ricardo, via o carinha do... Eu não lembro o carinha do era o Maltz, do Engenheiros do Havaí? Quem que era o...
Humberto Gessinger.
Não, ah, o Humberto Gessinger, claro. Humberto Gessinger era baixista, claro. É.
Humberto Gessinger, o Papa é Pop, aquela versão aí. É, você, a época dos anos 80 é muito forte de baixo,
forte, né?
Muito forte aquele contrabaixo. É, o Cazuza tinha também uma maneira boa de baixista, aquela música exagerada, tá no meu repertório, o Baile do Elevador. Tem uma linha boa, Beto Balanço, né?
É. Putz, é mesmo, Beto Balanço.
É, Beto Balanço. Mas também tem muito baixista do pop, muito bom aí.
Aquele também, mais uma dose, também tem um baixo legal.
É, o PJ, né? Do Jota Quest.
É bom também?
É, que era fenomenal, meu amigão.
Porra.
A gente faz parte do grupo aí, dos baixistas do Brasil, toca muito. Então, assim, tem muita coisa boa no Brasil.
Tem muita.
Basta fazer o espírito vilareriano, o espírito da prática do desenvolvimento sustentável, de valorizar o próximo, entendeu? Tem espaço pra todo mundo nessa vida, cara.
Exatamente.
Pra todo mundo. Ser um vilareriano, meu amigo, é só ter a humildade e vencer na vida.
Junileriano. O que mais o pessoal tá falando no chat?
Gruvadoriano.
É.
Então, o pessoal tá falando que o Megadeth tá sem baixista, hein? Depois de uma dessa aí.
Porra!
Ó, o Kiko Loureiro brasileiro já tá aqui, mais fácil de arrumar uma
vaguinha que você. É isso. Eu fiz essa gratidão aí porque muita gente tava fazendo a campanha, né? A galera que tava fazendo uma campanha bacana de pelo menos fazer um gruvador aí junto com o Megadeth, uma música, uma participação como eu fiz lá no Rock in Rio. É, quem sabe, né? Eu fico muito feliz com o carinho da galera me mencionar, né? Ao lado de bandas internacionais aí com sucesso estrondoso, né? Eu fico um aprendiz sempre ao lado deles.
O Sanderson. É, Sanderson França, ele falou aqui, ó, Mandíbula, pergunta ao gruvador da festa do bar Santuário do Vinho, que ele vai lembrar.
É, foi massa, gente. É, Sanderson, ele é do Santuário do Vinho, eu fiz a gente fez um momento de confraternização com a galera lá. Ele tem uns vinhos gruvados ali, viu?
É.
É, uma parte boa de vinho aí. Um abraço, Sanderson, tamo junto aí.
Ó, o Alessandro Pereira Silva falou aqui, ó, pergunta ao Júnior. Júnior, você participaria novamente de um projeto com a Marília Mendonça?
Com a Marília?
É.
Não tenho nada contra, eu não sei nem se ela me conhece, eu acho, né, mas
você falou novamente?
Novamente, eu nunca...
Não entendi essa.
Eu nunca toquei com ela, quem toca com ela é Luiz, baixista, um grande baixista. Eu acho que ela não ia ficar feliz não, viu? Porque eu tenho minha reverência de palco, minha forma de tocar. Não... Mas se ela me convidar, eu vou. Tomara, né? Mas...
É.
Mas ela ia emagrecer um pouquinho comigo nas coreografias. Ia fazer umas coreografias gruvadas.
O Arlindo Orlando falou aqui assim, ó. Um abração pro Junior
Arlindo
Bass.
Orlando é sacanagem.
Arlindo Orlando.
Você conhece ele?
Não, mas é da música, né?
Da Blitz. Mas ele é Arlindo Orlando, é.
Arlindo Orlando, lembra?
Ele tem um canal muito forte de forrozeiros lá no Ceará, em Fortaleza. Cara, acho que é uma.
É Arlindo Orlando. Volte para os seios do seu amado.
É.
Ela espera aquele caminhão Evandro voltando. Mesquita, de faróis baixos.
Acho que o pai dele deve gruvar um Evandro Mesquita.
Para-choque duro.
Arlindo Orlando, aquele abraço gruvado aí. É forrozeiro aí. Porra. Já tocou em banda de forró, já levou muita pancada também.
É.
Ah, já é gruvado, Arlindo. Em breve eu vou estar aí, viu, em Fortaleza? Prepare.
Aí ele fala aqui, ó, Vilela, obrigado por convidar esse cara alto astral. Pergunta pra ele a maior dificuldade de viver do forró, que é uma coisa que a gente comentou um pouco já.
Já falou um pouco aqui.
E o tempo que ele passou nas bandas de forró em Fortaleza, e ele falou que tá te esperando lá no Conversa é Essa.
É, o canal dele. É, eu passei um momento trash, muito trevas em Fortaleza, eu não consegui ter êxito, tentei várias vezes mostrar meu trabalho na Sonzon Studio, na A3 Entretenimento, mas eu não tive sucesso, as pessoas, não conquistei eles, né? Levei umas pancadas, como eu disse, a dificuldade, levei um calote grande em uma banda de forró lá. E o mercado do forró é um mercado muito competitivo. As pessoas se preocupam muito em um campeonato brasileiro dentro desse mercado do forró. Eles preferem usar como se fosse um Palmeiras e Corinthians, uma disputa. Então não existe um fair play. O forró é muito individualista, difícil. É, a gente vê o exemplo da cultura americana. Como é uma cultura muito forte de valorizar a banda, o próximo, a gente vê o exemplo da banda Def Leppard.
É.
Def Leppard, desculpa, né? O Rick Allen, o baterista, ele sofreu um grave acidente que perdeu o braço.
Caramba.
Ele perdeu o braço e a banda passou um bastante tempo parada. E isso foi em meados do ano de 1985. Segundo até fontes, dizem que eles iam para o Rock in Rio no dia do Queen, aquele histórico. E não foi porque eles preservaram a volta do baterista.
Caramba.
E em forró, se tivesse acontecido isso numa banda de forró, amigo, arrumava outro no mesmo dia. Se o cara dissesse, não, eu tô passando mal, tá demitido.
Tem menor respeito.
De... Não, eu tô com problema, tô com hepatite. Tchau. Tem outro batera aqui. Então, assim, o forró é isso. Não valoriza esse exemplo que o Def Leppard fez, né? E o Rick Allen, ele voltou sem um braço, mas com a bateria de acordo com a coordenação dele.
Adaptada.
Exatamente. E no forró não existe isso. Eu já disse isso várias vezes durante as minhas entrevistas que eu passei. O forró é individualista, é escuro no mercado, não é fácil. E isso está acontecendo até no caso de cantores, de ser demitido e entrar outro. Acabou essa essência de estudar. Não, é porque o Júnior Gruvador é a história. Não, aqui arrumo outro, tem outro, é outro. Negócio de caráter, de pessoa. Então trata como se fosse formiga de roça. Infelizmente, é o mercado do forró.
O pessoal pedindo muito pro Júnior comentar aqui um pouco como foi a participação dele lá no Danilo.
Cara, bacana demais, surreal. Toquei muita música do Traje, toquei Nós Vamos Invadir Sua Praia. Bem bacana, botei o Roger lá, botei a galera pra dançar agruvadamente. Uma das melhores entrevistas. Danilo é bacana demais, cara. Muito gente boa. Passei 40 minutos lá na entrevista lá, foi muito bom. Falei de tudo a minha repercussão. Foi. Todas o que eu passei.
Danilão te tatuou bem, então.
É, só quando eu falei de Palmeiras, ele tirou onda, né?
Claro, corintiano.
É igual a você
também.
Aí.
Mas, né? Tem um palmeirense lá na banda,
o
quem
Klein.
É? Klein.
Klein é inteligentíssimo. Klein é saudável, não tem pressão alta.
O Roger é São Paulino.
Aí o Mingau, eu não sei.
Mingau, né? Eu acho que não lembro.
Aí o Bacalha, aquele batera é muito bom.
Bom pra caralho.
Muito,
né?
Bom. Então, assim, aí eu me senti muito bem lá, a galera tratou super bem, a equipe do SBT, fantástico. Pessoa. Maravilhoso o Danilo, na hora, no camarim a gente conversou muito, bastante, ele falou de Natal, pô, tem um desejo grande de ir pra Natal, conhecer as praias, mas trabalho demais, tá? Ele trabalha igual um bicho, aquele homem trabalha demais, aí ele não tem tempo, ele disse, mas ele achou muito legal, levei a bandeira do Rio Grande do Norte pra gente tirar umas fotos gruvadas, legal, lá ele autografar, e é bom, porque isso enaltece o meu estado.
Boa.
Perguntaram aqui pro Júnior qual que é a preferência dele, por baixo de 4, 5 ou 6 cordas?
Todos os três eu gosto, cara. Andíbula, eu amo o contrabaixo. Baixo pra mim, 4, 5, 6 é ideal. Eu toco muito com baixo de 6 cordas. Eu tô tocando com esse Ibanez gruvado de 4, porque o projeto do baile do gruvador, o rock é muito forte em 4 cordas. Você vê Paulo Ricardo, né? Adora 4 cordas. PJ do JQ é 4 cordas. E eu tocava com baixo de 5, de 6 cordas, porque tinha que tocar forró, tinha que tocar swingueira, tinha que tocar todos os estilos. Banda baile, o essencial de banda baile é você estar com baixo de 6 cordas, que tem uma corda zona grave, o cisão, que ele é tipo tórax de Vilela, ele é que dá, é tipo seu tórax, ele é que dá um impulso para ir para frente, o grave, o trovão, aquela coisa que cheguei. E isso é muito forte no forró. O forró ele é muito forte na questão de grave. Agora, mudou muito, tá sendo uma coisa mais versatilidade. Então, o contrabaixo de 6 cordas, ele tá sendo muito universal. Ele tá sendo muito forte para vários estilos. E muita gente tá abraçando os baixos de 5, de 6 cordas, de instrumentos do contrabaixo de grave com a corda si, com a corda dó. Que isso faz com que você tenha mais desenvolvimento de aprimoramento com as músicas. No curso que eu tenho de contrabaixo, eu tenho um curso pela Hotmart, que é Groovando com o Júnior Groovador, eu mostro o aprendizado de 4, 5, 6 cordas. Para a galera que está começando a entrar no grave, no instrumento, no contrabaixo, o ideal é 4 cordas. Mas o 5 e o 6, ele quando parte para inovação, para sofisticação, para um coquetel de você fazer improvisação na música, de você fazer as versões como eu faço. Ah, dá para misturar um forró com blues, aí você usa o gravizão de 6, para dar um timbre mais forte. Tudo está incluso no curso. E mais ainda, como você se comportar no palco, como você ser mais criativo, ser mais destaque, causar incômodo, causar impactos negativos que eu causei, né? Sim. Por causa de você se destacar. Mas isso faz com que você quebre sua timidez, faz com que você consiga alcançar seus objetivos com espontaneidade, com autoconfiança. Tudo isso é um passo a passo no meu curso, Groovando com o Júnior Groovador, no curso de baixo.
Perguntaram aqui se você teve a oportunidade de conhecer mais artistas dentro do Rock in Rio.
Conheci muita gente boa. Eu tive uma honra de conhecer o Ricardo Japinha, uma pessoa maravilhosa. Conheci mais ainda o Digão do Raimundos, entendeu? Tive uma amizade muito bacana, tenho até hoje com o Digão. A galera groovada lá, muito boa, tem muita gente do mercado, a galera do Detonautas eu conheci, bacana lá. E a produção toda do Rock in Rio lá, a Agatha, pessoa maravilhosa, entendeu? Conheci lá o Molina, né? Me parabenizou. Disse, poxa, surreal, isso aí vai ficar pra história do Rock in Rio, tudo isso, por um baixista chamar atenção, ter esse destaque. Então, conheci muita gente boa, conheci muita gente bacana lá.
Boa. É isso?
E perguntaram quais as suas preferências, o que você está ouvindo hoje, no momento?
Eu tô ouvindo muita coisa boa, assim, relacionado ao soul, ao pop, ao rock. Tô escutando muito Toto, tô escutando muito Rush, tô escutando muito, tô meio romântico também, tô escutando muito Aerosmith, tô escutando muito, tô muito melado, tô meio, já chorei, né?
O meio, coração, cara.
É Bon Jovi, tô escutando muito, It's My Life, uma coisa...
It's My Life.
É.
Aí uma versão dessa
daí, hein? Aí, eu sou assim, né? Bom, como eu tô agora em São Bernardo, eu tô escutando...
Tá morando lá?
Agora eu tô passando um tempo, né? Tô uma turnê com o Baile do Groovador.
Pô, sou de São Bernardo.
Pronto, aí eu tô escutando muito o Rush, Toto, Skid Row, Justin Bieber também, com
aquele lá.
Umas batidas de baixo legal aí, juntando. No meu vídeo eu vou fazer umas versões aí de Justin Bieber e forró, vai ser.
É mesmo?
Tem que ter.
Baby.
Não, que é aquela do Stay, do Kid Laroi. Aquelas versões assim, vem. Alto Astral, meia das branquelas, né?
Tipo, tô ligado, aquele... tô ligado.
Então, assim, eu gosto dessas coisas. Eu gosto de música divertida, alto astral.
Ô, Júnior Groovador, muito obrigado pela presença aqui. E a gente tá celebrando sua carreira, sua história de vida. E eu não poderia terminar essa entrevista com as três mesmas perguntas que eu faço pra todo mundo. E com você não vai ser diferente. A primeira é o seguinte, Groovador. Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira?
Fortaleza.
É? Esse momento que você tentou a carreira lá, deixou a família para trás?
Fortaleza.
É?
Eu menti para minha filha, né? Dizendo que eu ia levar pro Beat Park, né? Foi um momento muito... Realmente foi difícil, foi muito pancada. Então foi Fortaleza, foi com a banda de forró de lá. Passei um momento difícil lá.
A segunda pergunta é o seguinte, iremos todos morrer um dia, espero que demore muito, mas esse vídeo e todos os seus vídeos vão ficar para sempre aqui na internet. Daqui 143 anos alguém pode voltar aqui e querer saber quais são as últimas palavras de Júnior Groovador.
As últimas palavras é agradecer de coração por Deus ter me dado a oportunidade de estar nessa terra aí mostrando para as pessoas que nunca a gente pode desistir dos nossos sonhos. Eu sou um exemplo disso.
E a última pergunta é se você tem uma dúvida na vida aí. Imagino que várias dúvidas, várias perguntas na sua cabeça.
Dúvidas.
Escolhe uma dessas dúvidas.
Dúvidas?
Pra falar.
Cara, meu irmão.
É muita dúvida?
Porque é difícil viver de música, cara.
É
muito difícil viver de música. Você até falou aqui no... nosso diálogo. É muito difícil.
Meu ex-cunhado é músico.
Essa interrogação
via,
forte.
Cara, eu via, acompanhava ele nos barzinhos.
As pancadas. Muito difícil viver de música. Então é isso aí. É uma pergunta muito forte. Como é difícil você viver de música, viver uma vida de abundância. Não financeiramente bem, mas você ser reconhecido de uma forma sincera, de uma forma cordial. De você estar lá praticando. Então eu tenho 22 anos de música carregado aí nas costas, muitas pancadas por causa disso, por como é difícil viver de música. Entendeu? Sem eu derrubar ninguém, sem eu eu chutar ninguém. Esse lado meu divertido, alto astral, um gordinho que é feliz do jeito que ele é, um gordinho que tem orgulho da família que ele é, diferente de opiniões políticas diferentes, mas amo do mesmo jeito. Eu amo demais as pessoas que estão ao meu redor, que passaram por isso, assim. Eu vou até falar um pouco da vida de um amigo meu, que durante essa pandemia, ele queria vender o som. E ele é um cara de uma opinião política muito diferente da minha. Ele é olavista, ele é um cara louco pro Olavo de Carvalho, bolsonarista. E eu pedi nas redes sociais ajuda, porque ele faz parte da minha vida. A gente começou junto. Eu não poderia abandonar ele.
Claro que não.
Eu não posso abandonar uma pessoa que fez parte da minha vida, independente de opinião política, independente dele ser o que ele é. É por isso que o Brasil hoje está em guerra, porque você esquece as suas raízes. O cara, ele tá lá, ele tem um pensamento dele, mas ele, quando ele disse que ia vender o som dele, cara...
Nada disso importa, né?
Porque eu me lembrei, lá na cadeira, quando eu fui expulso da igreja, ele foi uma das únicas pessoas que me defendeu, pô. Ele me defendeu com força, cara. Ele disse, não, eu não acho certo o que fizeram com você, não. E a gente tem que lembrar desses momentos.
Com certeza.
Tudo isso, entendeu?
Obrigado, Júnior. Obrigado ao pessoal que tá nessa live. E, Mandíbula, você tem mais alguma coisa pra falar pra gente?
Vou falar que depois dessa é pra todo mundo correr lá no canal do Júnior e se inscrever.
Não, não tem o canal ainda, cara.
Tem, tem.
Então, tem o canal, ele não soltou a música no canal.
Ah, eu tava perguntando se tinha um canal, porque o pessoal vai pegar o nome, é isso que eu falei.
Tem o canal no YouTube, Júnior Gruvador, mas eu não soltei o Mega Devasso. Eu soltei e não vi lá.
Você sabe quando vai soltar?
Bom, em breve, vai soltar, vai soltar.
Esse vídeo tá aqui. Chegou, aqui a gente vai colocar o link aqui na descrição. E você vai direto pra ver o vídeo lá e os outros que você vai soltar.
Os outros, vai ter muita coisa bacana.
É, isso que eu falo.
Mas uma honra imensa jogar o Megadeth aqui, cara. Lançamento aqui.
Honra pra mim.
Pra mim. Pra mim.
Para o ímpar. Não, é... Joaquim, pô. Papel, pé, tesoura, sabe?
Não, para o ímpar, mais gostoso.
Para
o
ímpar.
Vai, pá.
Ímpar.
Ega! Palmeiras! Ega,
amigo! Recados finais, Pequeno Mandíbula.
Pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, então. Curtiram esse papo gruvado? Senta o dedo no joinha. Comenta aí, compartilha. Vai lá no nosso canal de corte, que vai ter muita coisa bacana também. Se inscreve lá e segue a gente nas redes sociais, no @inteligencialtda, @Vilela no Instagram e no Rogério Vilela no Facebook.
E se inscreve nesse canal, porque daqui um tempo só os inscritos vão poder comentar. Então já vai se inscrevendo, que a gente vai fechar só para inscrito. Então já se inscreve, você que está assistindo esse vídeo, para ficar por dentro de tudo. E eu faço shows aí, veja a minha agenda também, faço shows sempre aí. Até mais!